Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia para você, ouvinte da Unijuí FM. Hoje é sábado, 26 de maio de 2018. Eu sou Dayana Dalros, acadêmica do curso de jornalismo da Unijuí. A partir de agora, você acompanha mais uma edição do programa Gestão Social e Cidadania. Nessa semana, nós conversamos com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Juí, a ACI, Nilo Leal da Silva, acerca do Plano Estratégico de Desenvolvimento Ijuí Mais, discutido no dia 22 de maio com lideranças locais. Você acompanha ainda as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
Prêmio Boas Práticas, da FAMURS, está com inscrições abertas. A segunda edição do Prêmio Boas Práticas na Gestão Municipal, da FAMURS, está com inscrições abertas até 11 de junho de 2018. A honraria será entregue a prefeituras que tenham desenvolvido práticas bem-sucedidas em 9 áreas do desenvolvimento. As administrações municipais podem inscrever projetos que tenham sido desenvolvidos entre 1º de janeiro de 2017 e 28 de fevereiro de 2018. O objetivo é estimular o intercâmbio e a troca de experiências nos municípios gaúchos, respeitando a diversidade local. Para a avaliação, serão considerados critérios como inovação, criatividade, replicabilidade, sustentabilidade, perenidade e impacto social. A divulgação dos vencedores ocorre durante o 38º Congresso de Municípios, que está programado para os dias 4 e 5 de julho. Os 3 projetos finalistas de cada área receberão troféus, placas de homenagem e certificados, conforme a colocação. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail boaspraticas@famurs.com.br, enviadas por correio ou entregues pessoalmente. Mais informações podem ser obtidas no portal www.famurs.com.br. Governo Estadual lança novo portal da transparência. Nessa terça-feira, 22 de maio, foi lançado o novo Portal da Transparência do Governo Gaúcho em cerimônia no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini. O objetivo é facilitar o acesso da população aos números e às informações do Estado. No evento, o governador José Ivo Sartori lembrou do aniversário de 6 anos da regulamentação da Lei de Acesso à Informação no Brasil, comemorado no dia 17 de maio. Segundo Sartori, em quase 3 anos e meio, o governo obteve avanços ao ampliar o relacionamento com o cidadão. O novo Portal da Transparência terá atualização diária de informações e deve possibilitar o acesso integral aos contatos administrativos celebrados pelo Executivo. A medida é uma das metas incluídas no Acordo de Resultados de 2017 e 2018. O secretário da Fazenda, Luiz Antônio Bins, disse que a transparência visa uma maior participação da sociedade e se constitui em um exercício de cidadania.
Boletim Rádio Web.
Neste mês, comemorou-se o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, em 5 de maio. O objetivo foi alertar sobre os riscos da automedicação e do uso indiscriminado de medicamentos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 50% dos pacientes utilizam medicamentos de forma incorreta. A farmacêutica Lorena Bahia é pós-graduada em Saúde da Família e em Assistência Farmacêutica. Ela lembra que os medicamentos aparecem no Sistema Nacional de Informações como a principal causa de intoxicação em seres humanos no país.
Então, ele vem se destacando como um importante agente causador de mortes, de intoxicação, ocupando o primeiro lugar nessas estatísticas. Lembrando que os benzodiazepínicos, os antidepressivos, que são medicamentos controlados, eles estão junto com antigripais e anti-inflamatórios, que são medicamentos de venda livre, né? Então, são as classes de medicamentos que mais causam intoxicações em nosso país.
Ainda de acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 50% dos medicamentos são prescritos incorretamente. Lorena Bahia reforça a importância da atuação do farmacêutico nas equipes de saúde para orientar sobre o uso de medicamentos. Mesmo com a receita em mãos, muitos pacientes utilizam o produto de forma errada e sem necessidade, o que pode agravar uma possível doença.
Então, a gente pode, de repente, se utilizar esses medicamentos de forma incorreta, privar esse paciente de um diagnóstico correto, assim como privá-lo também de um tratamento ideal. E, além disso, há o risco também desse paciente fazer uma associação errada de princípios ativos, né? Então, nesses casos, um medicamento ele pode acabar anulando ou potencializando o efeito do outro. O farmacêutico tem um papel fundamental, que é o de orientar para que ele possa usar esses medicamentos de forma segura.
Lorena Bahia é membro do Grupo de Trabalho em Saúde Pública do Conselho Federal de Farmácia e presidente do Conselho Regional de Farmácia de Goiás. Agência Rádio Web, de Brasília, Denise Coelho.
O líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Gabriel Souza, do MDB, ressalta que a matéria do plebiscito já está tramitando no parlamento, pois aconteceu duas vezes o pedido de vista. Conforme o parlamentar, o governo confia que a consulta popular vai ser votada e aprovada. Gabriel aproveitou para criticar a postura da oposição.
Estamos fazendo com que, no decorrer do trâmite legislativo, expondo o quanto que a oposição tem se debruçado na tarefa de não permitir que a população seja ouvida nas urnas sobre assuntos inadiáveis, sobre estatais que dão prejuízo recorrentes e que estão sendo bancados pelo dinheiro dos impostos das pessoas.
Gabriel Souza explica que o plebiscito vai ser organizado pela Justiça Eleitoral.
E o Tribunal Regional Eleitoral já foi consultado pelo chefe da Casa Civil do Governo do Estado, secretário Cléber Bevenhu, e nessa conversa foi nos dito que em até 3 meses antes, ou seja, 7 de julho de 2018, chegando o decreto legislativo às mãos do TRE, o TRE tem total condições de organizar esse processo.
Caso seja aprovado, a consulta popular que define o futuro da CE, Sulgás e CRM aconteceria em outubro, junto com as eleições. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Christian Costa.
Na noite da última terça-feira, 22 de maio, cerca de 120 pessoas discutiram estratégias, propostas e futuras ações para promover a retomada do desenvolvimento de Ijuí. Proposto pela Associação Comercial e Industrial, a ACI, o encontro lotou o auditório da entidade. O ponto alto da discussão do Plano Estratégico de Desenvolvimento Ijuí Mais foi a participação coletiva de setores diversos, como infraestrutura, planejamento, indústria, comércio, serviços e qualidade de vida. Quem nos conta mais acerca do projeto é o presidente da ACI, Nilo Leal da Silva. E hoje vamos falar então sobre a questão do desenvolvimento aqui no município de Ijuí. Agora, no dia 22, nós tivemos um debate lá na ACI relativo a um plano estratégico de desenvolvimento. Quais são os objetivos deste plano?
Há 30 anos atrás, Ijuí reuniu as autoridades, as pessoas que tinham funções específicas no desenvolvimento em instituições, pessoas físicas, jurídicas, poder público, e criaram a retomada do desenvolvimento. Com essa retomada, com esse trabalho todo envolvendo a comunidade, Ijuí cresceu muito. Teve um desenvolvimento assim, muito acentuado em muitos aspectos, na área cultural, econômica, na infraestrutura do município. Muitos municípios do estado, da região, também tiveram este mesmo processo e se desenvolveram. Hoje, alguns municípios do estado, eles tiveram um crescimento assim, na parte econômica, no desenvolvimento, 3, 4, 5 vezes mais a renda per capita, o produto interno bruto, né? Cresceram muito mais que Juiz. Então, Ijuí é uma cidade muito boa de se viver, tem um desenvolvimento, empregabilidade, né? Mas nós precisamos fazer o crescimento do crescimento. Então, por isso que a Associação Comercial Industrial de Ijuí reuniu muitas instituições, entidades, poder público, poder privado, profissionais liberais, para fazer o início desse debate que vai durar 3 meses e depois vai continuar com outras etapas. Então, nesta primeira etapa, nós queremos escutar as pessoas, contribuições. Na segunda etapa, nós vamos fazer as definições dos projetos que nós pretendemos desenvolver. E na terceira etapa, que será em outubro, nós faremos a definição das pessoas que irão desenvolver, que irão gerenciar, fazer a gestão destes projetos de desenvolvimento ou das áreas que nós queremos desenvolver mais. Nós já tivemos agora algumas contribuições interessantes. Na área dos distritos industriais existe uma necessidade muito grande de desenvolver e disponibilizar áreas, não só para empresas que queiram se adequar na questão ambiental do município de Ijuí, mas empresas que queiram crescer, se desenvolver, gerar assim um número grande de empregos. Então nós precisamos áreas nos distritos industriais de 30, 40, 50 hectares para possibilitar que uma empresa de grande porte enxergue a boa vontade da comunidade de Ijuí, do poder público, para vir se instalar. Em outra área que nós observamos é o desenvolvimento do comércio, que é a revitalização do nosso centro de Ijuí. Precisamos definir qualidade nas obras públicas, qualidade no visual da cidade, qualidade para que as pessoas e as empresas tenham qualidade de vida, as instituições. Então isso é muito importante. Temos também outras áreas da questão da gestão pública, da gestão privada. O que que significa isso? Preparar pessoas para assumir empresas, empreendimentos, para preparar pessoas para gestão pública, para comandar, gerenciar, enfim, levar aquelas ideias das pessoas de Ijuí, das instituições, levar adiante para nós fazermos o crescimento do crescimento. Então, a ACI criou o Ijuí Mais. O que que nós queremos? Avançar mais e progredir mais. Então, evoluir o desenvolvimento. Então, este é o nosso objetivo básico, que nós teremos 3 reuniões para 3 meses para as contribuições, 1 mês para definir o que que nós queremos e mais 2 meses para definir as pessoas que nós vamos colocar na frente de uma comissão ou um grupo, né, de pessoas para fazer a gestão dessas ideias de desenvolvimento.
Certo, nós sabemos que quando um setor não vai bem, os outros também não vão. Então, serão diversas instituições que estarão unidas para fazer esse projeto, né?
É verdade, esse projeto ele envolve o comércio, a indústria, a prestação de serviços, a educação, a saúde, envolve também o agronegócio, envolve o poder público, Câmara de Vereadores, o Poder Executivo, as instituições, envolve a imprensa, que é muito importante para nós levar a boa notícia, a boa informação para as pessoas de Ijuí da região. E esse projeto de desenvolvimento, com certeza, ele se desenvolve não para Ijuí, mas para uma grande região, porque Ijuí tem uma ascensão muito grande na região. E o levantamento que nós fizemos em conjunto com algumas instituições, Senai, Senac, Sesc, Sebrae, que fez uma apresentação muito boa dos dados de Ijuí. Então, hoje, aquilo que nós arrecadamos aqui em Ijuí é aplicado 3,22% de retorno para a comunidade em obras públicas, em serviços e administração dos recursos públicos. Nós temos no estado municípios que aplicam 20,1%. Então, são em torno aí de 6 vezes mais retorno para as pessoas, instituições, empresas do que Ijuí. E Ijuí está abaixo da média do estado. Então, por isso que nós precisamos contribuir, assim, quero contribuir para este desenvolvimento, levando ideias, sugestões e, principalmente, ações, aplicando a prática daquilo que os empresários fazem no dia a dia para a comunidade. Geração de empregos é o nosso principal objetivo, qualidade de vida e infraestrutura no município de Ijuí. Então essa é uma questão importante que nós vamos sim levar adiante, e a ACI, como uma instituição centenária de Ijuí, né, que no ano passado completamos 100 anos de atividades, de trabalhos, é a casa do empresário, né, e nós vamos sim contribuir para o desenvolvimento do Ijuí, fazendo o desenvolvimento do desenvolvimento da nossa comunidade.
Tá certo. Agradecemos a contribuição do senhor Nilo Leal da Silva, presidente da ACI aqui de Ijuí.
Eu agradeço a oportunidade e nós estamos à disposição na ACI de Ijuí.
Boletim Rádio Web.
Foram prorrogadas até o dia 4 de junho as inscrições para o Prêmio Itaú Unicef. A premiação identifica, estimula e dá visibilidade a ações que contribuem para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes de 6 a 18 anos em situação de vulnerabilidade social. O edital está na 13ª edição e o valor dos prêmios teve um aporte 47,5% maior que o de 2017, totalizando quase 6 milhões de reais. Camila Feld Berg, gerente de fomento da Fundação Itaú Social, diz que a ideia é valorizar as boas práticas incentivando organizações e escolas.
Cada ano são reveladas muitas iniciativas que acontecem em vários locais do Brasil. É muito interessante como ver iniciativas desde organizações muito pequenininhas, como de organizações grandes e parrudas que estão em cidades maiores. São iniciativas que trazem inovações, que mostram como é possível trabalhar na perspectiva da garantia de direitos para crianças, adolescentes e jovens. Então, nós já reconhecemos projetos que trabalham com temas muito diferentes, que fazem coisas de formas diferentes, mas com a mesma finalidade.
Até a edição passada, o prêmio reconhecia apenas parcerias entre organizações da sociedade civil, OSCs, e escolas públicas. No entanto, neste ano, foi criada uma nova categoria dedicada a ações realizadas exclusivamente por OSCs. Os 100 projetos semifinalistas vão ser conhecidos em agosto e os 6 projetos vencedores vão ser anunciados em novembro. As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de junho. Para ver o regulamento e para se inscrever, acesse o site premioitaunicef.org.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa.
A programação que você acompanhou foi produzida como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Dayana Dalros. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Para conferir mais informações sobre a iniciativa e sobre o programa de hoje, acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui pela Unijuí FM 106.9.